imprensa e demais presentes aqui nesse plenário. Para início dessa sessão extraordinária, solicito ao vereador Gley Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Vespa, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Pedro Mariano, vereador doutora Dinamélia, vereador professor Geli, vereador pastor Márcio Silvestre, vereador Paulo de Lima, vereador Hamilton Filho, vereador Jackson Charles, vereador Lisier, vereador Ederson Lopes, vereador Gley Martins. Quórum suficiente, senhor presidente.
Concordo suficiente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico.
Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teria devorado no furor de sua ira contra nós. Então as águas nos teria submergido, a correnteza nos teria arrastado, e então por sobre nós teria passado essas águas sempre mais impetuosas. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 123.
Antes de iniciar a ordem do dia, obviamente nós temos que fazer o pequeno expediente, mas temos aqui uma solicitação do Executivo para inclusão na pauta. Adequação da lei, das leis de diretrizes orçamentárias e do PPA, que tem que ser adequado à lei orçamentária anual. Obviamente, o PPA é feito lá atrás e houve aí algumas inconsistências, e o Executivo solicita que nós deliberemos sobre isso. Como não constava na pauta, e temos aqui também um requerimento. Gostaria de solicitar ao vereador secretário Ederson Lopes que fizesse a leitura do requerimento.
Requerimento: a liderança do Poder Executivo nesta Casa de Leis requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anápolis, nos termos do artigo 161, parágrafo 1º, combinado com o artigo 166, parágrafo 6º do Regimento Interno, a inclusão da matéria do projeto de lei complementar número 0197/2015, que altera, compatibiliza e faz adequação à Lei Complementar número 333, de 29 de junho de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2016 da Outras Providências, e do Projeto de Lei Complementar número 196/2015, que altera, compatibiliza e faz adequação ao Plano Plurianual para o período 2014-2017. Lei Complementar número 310, de 6 de novembro de 2013, Lei Complementar número 324, de 23 de dezembro de 2014, e da Outras Providências, na sessão ordinária do dia de 28 de dezembro de 2015, para as repercussões inerentes aos três instrumentos orçamentários, LOA, LDO, PPA, para o exercício de 2016. Vereador, líder do Executivo, Paulo de Lima.
Presidente, questão de ordem.
Pois não.
Obrigado.
Vereador Jean Carlos.
Primeiro, bom dia a todos. Presidente, eu vou formular essa questão de ordem até para preservar eventuais questionamentos acerca da sessão. Não sei até que ponto Vossa Excelência tomou atitude, mas eu sequer recebi convocação por escrito. E sei que outros vereadores não recebeu. Então, está bem claro no artigo 166 que a convocação para sessões extraordinárias deverá ser feita em sessão ordinária ou fora dela, da qual o presidente dará conhecimento aos vereadores por escrito dos motivos da convocação, da pauta, o horário de realização, que deverá sempre ocorrer com antecedência mínima de 12 horas. Eu fui informado agora há pouco que Vossa Excelência expediu um documento dia 21. Todos nós temos local e endereço fixo. Estou dizendo que foi responsabilidade exclusiva de Vossa Excelência. Eu não recebi. Eu recebi um comunicado ontem, informal, via WhatsApp, Vossa Excelência, no grupo. Portanto, eu creio que para sanear, Vossa Excelência tem que determinar a expedição por escrito individual para cada vereador e convocar a sessão a partir de 12 horas. Eu sugiro que se faça isso até para resguardar. Que eu vejo aqui que o plenário está praticamente com o mínimo necessário. E qualquer que seja o vereador que não recebeu, que não está aqui, poderá questionar isso. Fica aí o registro e quero que conste ato.
Vereador, infelizmente, se isso ocorreu com o senhor, não é do meu conhecimento. A convocação foi feita dentro do processo regimental adequado. Solicitei que fosse feito, inclusive fosse buscasse as pessoas nos seus gabinetes, né? E agora, se não foi concluído de acordo, sinceramente não sei. Para mim é uma surpresa o senhor questionar.
Vossa Excelência, esse acredito assunto. Que tenha expedido o documento conforme eu acabei de ver ali. Mas os gabinetes, até por conta da portaria 483, estão de ponto facultativo. O meu não tinha ninguém. E de vários outros também. Portanto, assim, eu creio que para resguardar, seria de bom alvitre Vossa Excelência observasse isso.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, questão de ordem.
Eu quero só fazer justiça e não deixar que um colega receba a imagem de que só ele aconteceu isso. Na verdade, aconteceu com todos os vereadores, ou pelo menos com quase todos os vereadores. Eu, particularmente, também não recebi nenhum documento. Então, o vereador Jean, nesse quesito, ele está correto, e a gente não pode também falar, olha, não sei se aconteceu com o senhor. Então, como aconteceu com vários, acho que nós temos que manifestar até para não ficar ruim a situação do colega. Então, nós não recebemos nenhuma comunicação oficial, eu, particularmente, nem do WhatsApp, porque eu não faço parte do grupo, então... eu quero dizer que o vereador Jean está correto. Vou parar.
Questão de ordem, senhor presidente.
Tudo bem, questão de ordem, vereador Frei Valdair.
O nosso gabinete, ele entrou de recesso, ou, pelo menos facultativamente falando, na sexta-feira, dia 18. Até então, nós não recebemos nenhuma comunicação da parte da presidência desta casa, com relação à convocação de hoje. Também eu não recebi, pessoalmente não recebi, esta convocação, até mesmo porque, como está dizendo o regimento interno, nós deveríamos ter recebido. Então, só também para reforçar aí o que o Jean está dizendo, eu também não recebi. Só para confirmar e para dizer isso para Vossa Excelência. Obrigado.
Consultando a assessoria legislativa aqui, ele me afirma que foi feito via protocolo, né? E foi corrido. Normalmente a gente corre uma lista, né, em que todos endossam. Eu não sei se não tivemos as assinaturas. Presidente. Mas eu não quero tomar nenhuma questão antirregimental aqui, nenhuma atitude antirregimental. Vocês têm alguma sugestão?
Presidente,
querem
presidente, se eu permitir, só um minuto, vereador Hamilton. Eu acabei de ver lá no protocolo a expedição do documento de Vossa Excelência. Portanto, não foi exatamente uma omissão de Vossa Excelência. Mas, uma vez não notificado, é o que ocorre naturalmente, né, no Poder Judiciário e em todos os órgãos. Não se cumpriu a exigência regimental. Nós, alguns que tomaram conhecimento extraoficial, foi meu caso, por compromisso com a cidade, estamos aqui. Mas quaisquer que seja desses que eu perceba que 8 vereadores que não estão presentes, se não foram notificados, poderão questionar a legalidade dessa sessão. Então, eu, em razão do que prevê o artigo 66, minha sugestão é que Vossa Excelência determine a convocação por escrito individualizada que o protocolo tome as providências.
Presidente.
Vereador Hamilton.
A convocação é para estar na sessão. Assim, quem não foi convocado e está aqui hoje, supriu essa falha. No caso, por exemplo, do vereador... Eu também não fui convocado, não assinei a convocação, estou aqui, assim como vários outros colegas. Então, essa omissão, essa falha foi suprimida, foi resolvida, digamos assim, pela nossa presença aqui hoje. Os demais que não foram encontrados, muitos realmente estão viajando, porque mesmo porque não tinham obrigação de estar aqui hoje, já tinham programado viagem, alguns vereadores já me ligaram dizendo que estão viajando, que não podem estar aqui. Eu sugiro, senhor presidente, que devido à abertura da sessão, um quórum necessário para abrir a sessão, que a gente damos prosseguimento porque essa falha, essa omissão de quem não assinou a convocação foi suprimida pela presença aqui no plenário e abriu uma sessão com quórum suficiente.
É a mesma pontuação que está fazendo aqui a assessoria legislativa. Nosso diretor legislativo está com a mesma opinião. Uma vez estando aqui, já suprimiu a omissão ou a falha na comunicação.
No meu caso, de quem não foi notificado está aqui, sim. E o vereador que não foi? Foi preterido de estar aqui e exercer seu mandato?
Nós temos aí alguns vereadores que não estão aqui, pelo menos três estão em viagem, né? Já até tem justificativa. Bom, dentro dessas circunstâncias, eu gostaria de continuar a sessão, mas vou colocar para apreciação dos nobres pares, se nós damos continuidade, a primeira questão é essa, se nós damos continuidade à sessão, que corremos esse risco aí de algum dos que não estão aqui poderem questionar. Eu acredito que não, mas pode-se ocorrer isso. Vou colocar para as lideranças a continuidade ou não da sessão em conformidade com o que sugeriu o vereador Hamilton Filho e deliberando aí também sobre o que o vereador Jean Carlos questiona. Vespasiano Reis, líder do Solidariedade, contra ou a favor a continuidade da sessão?
Continua.
O Ederson Lopes, em substituição ao líder, Jair Cabeleireiro, PSC.
Continua.
Jackson Charles, líder do PSB.
Continua.
Gley Martins, líder do PTN. Jean Carlos, líder do PTB.
Em respeito aos vereadores não notificados, não continua.
Pedro Mariano, líder do PP.
Senhor presidente, eu acho que o senhor devia olhar o regimento, a assessoria do senhor está aí, e ali consta uma coisa que pode ser questionada, suspensa, a essa sessão pode ser anulada com o outro entrar. Então nós temos que rever isso, porque perante dia, quando nós entramos aqui, nós juramos a loma e o regimento que rege as normas aqui, não é o lado humano, o lado amigo que rege, mas o lado do regimento. Então que eu acompanho o Jean também.
Qualquer questão que o plenário decidir se torna válido. Então nós estamos consultando o plenário para tomar essa decisão. Não estou tomando decisão unilateral. Nós estamos tomando a decisão em conjunto. Contra ou a favor, vereador?
Você é contra?
Paulo de Lima, líder do executivo nessa casa.
A favor, presidente, em benefício da população.
Vilmar Silvestre, líder do PT, substituição ao líder do PT, Heber Mamed.
Presidente, nós temos quórum suficiente, estamos conscientes da necessidade dessa sessão, por que não dar sequência? Tem vários colegas que foram notificados. Todos são eleitos.
Vereador, por gentileza, ao senhor usar a palavra,
questão de ordem. Contrários.
Questão de ordem. Ao senhor usar a palavra, o senhor utiliza o microfone, por gentileza.
Com apenas dois votos contrários, a sessão terá seu prosseguimento normal. Vamos deliberar sobre a inclusão ou não. Solicito ao vereador, antes da leitura dos projetos que estão na pauta, solicito a leitura sintética da ata da sessão anterior.
Síntese. Na verdade, não é uma síntese, não. É a ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Sexta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 9 dias do mês de dezembro de 2015, às 12 horas e 35 minutos, reuniu-se em sessão extraordinária sob a presença do vereador José José Borges, secretariado para Hamilton Filho, o Ederson Lopes, Jackson Charles e Gleim Martins. Compareceram ainda Alfredo Landim, Sargento Alberto, Heber Mamed, Eli Rosa, Jean Carlos, Jair Cabeleireiro, Sargento Pereira Júnior, Miguel Marrula, professora Geli, Paulo de Lima, Pedro Mariano, Vespa e pastor Vilmar Silvestre. O vereador Adriana Amélia Rabelo e os vereadores Mauro Severiano, Miriam Garcia, Pedrinho Porto Rico e Frei Valdair justificaram a ausência. Na ordem do dia, conforme regimento interno, em seu artigo 160, parágrafo único, em segunda votação, processo número 125/2015, dispõe sobre a estimativa da receita e fixação de despesas do município de Anápolis, lei orçamentária anual LOA, para o exercício 2016, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição Federal. O projeto foi aprovado por unanimidade dos votos presentes. Eram eles: Alfredo Landim, Hamilton Filho, Sargento Pereira, Sargento Alberto, Heber Mamed, Gleib Martins, Jackson Charles, Jean Carlos, Professora Geli, Miguel Marrula, Paulo de Lima, Pedro Mariano, Vespa, Wenderson Lopes e Pastor Vilmar Silvestre. E nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e, para constar que lavrei a ata, que será aprovada, será assinada pela mesa diretora, eu, Gleib Cristiane de Oliveira, a escrevi.
Obrigado, vereador. Antes da leitura das matérias constantes na convocação, vereador Jean e vereador Jackson Charles, consultando a assessoria legislativa e em atendimento ao executivo, bem como ao requerimento do líder do executivo nessa casa, o vereador Paulo de Lima, vou colocar para apreciação dos pares a inclusão do que foi lido aqui em requerimento. É mais uma adequação da LDO, bem como do PPA, à lei orçamentária de 2015. Conforme prevê o nosso regimento, nós podemos fazer as inclusões de pauta, independente da pauta já ter sido expedida e ser do conhecimento dos vereadores. Eu gostaria de colocar isso para apreciação dos vereadores, a inclusão ou não dessa matéria em pauta, até porque nós teríamos realizar outra sessão extraordinária nos próximos dias. Então, acho que é justificável aí a necessidade do executivo, bem como a nossa da inclusão de pauta dessas matérias. Vou colocar novamente para as lideranças a inclusão dessa matéria. Vereador Vilmar Silvestre. Vereador Vamos deliberar sobre o plenário? Plenário. Votação simbólica. Se houver algum questionamento, nós faremos votação nominal. A inclusão das matérias do Executivo na pauta de hoje. Os contrários se manifestem. Está aprovada e incluídas as matérias. E uma abstenção, vereador Jean, que conste em ata a abstenção do vereador Jean Carlos. Prossiga com a leitura dos requerimentos constantes da pauta, dos projetos constantes da pauta.
Além dos projetos que foram incluídos e que constam no requerimento que foi lido anteriormente, senhor presidente, também consta para hoje. Processo de número 195/2015, prefeito municipal, altera o título 5 da lei complementar número 136/2006 para acrescer o capítulo 1A e os artigos 199A a 199Q, Código Tributário e de Rendas do município de Anápolis. Processo número 186/2015, prefeito municipal, altera a lei 3.124 de 18 de abril de 2005, convênio com a PAI. Processo de número 188/2015, prefeito municipal, reedita a lei número 2.795 de 26 de novembro de 2001, que cria a Bolsa de Publicações, e a lei número 3.644 de 21 de novembro de 2012, que institui a Bolsa Cultura no município de Anápolis. E o processo número 140/2015... Ex-prefeito municipal Antônio Gomide, autos das contas do governo de responsabilidade do senhor Antônio Roberto Gomide, ou Tony Gomide, ex-prefeito municipal de Anápolis, no exercício financeiro de 2013. E as que foram incluídas na pauta de hoje. Respeita a mesa. Lei complementar 333, de 29 de junho de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2016. A Projeto de lei complementar número 196/2015, que altera, compatibiliza e faz adequação ao plano plurianual para o período 2014-2017. Lei complementar 310, de 6 de novembro de 2013. Lei complementar 324, de 23 de dezembro de 2014. São essas os projetos para hoje, senhor presidente.
Bom, lido os projetos, estaremos suspendendo a sessão pelo tempo necessário para a deliberação das comissões que atuarão em conjunto sob a liderança do presidente ou do presidente de exercício da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Hamilton Batista Filho. Iniciando a nossa sessão extraordinária dessa segunda-feira, passamos direto para a ordem do dia. Portanto, solicito ao vereador Jackson Charles que faça a aferição de quórum.
Vereador Gleimo Martins, vereador Ederson Lopes, vereador Lisias Zé Borges, vereador Jackson Charles, vereador Hamilton Filho, vereadora Miriam Garcia, vereador Vespa, vereador Alfredo Landim, vereador Frei Valdair, vereador Jean Carlos, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora professora Geli Sanches, vereador Pedro Mariano e vereadora Dinamera Rabelo, quórum suficiente.
Com quórum suficiente, reiniciamos a nossa sessão e solicito ao vereador secretário, o Ederson Lopes, que faça a leitura dos projetos que vão ser colocados em discussão e posterior votação. Primeira votação.
Processo em primeira votação, de autoria do prefeito municipal, é o processo número 195. Ah, está com pedido, na comissão, ele não está em pauta, então vamos para o próximo. 186/2015. O processo número 195/2015, houve pedido de vista nas comissões, que é o primeiro aí da pauta que tem aí na mão, da sessão extraordinária. Segundo, processo a ser colocado para apreciação, processo número 186/2015, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei número 3.124, de 18 de abril de 2005, que trata-se do convênio com a APAE, em primeira votação.
Projeto que amplia o convênio com a APAE, alterando o quantitativo de motoristas e veículos colocados à disposição daquela entidade, está em discussão.
Discutindo.
Na discussão, o vereador Jackson Charles.
Discutindo, presidente.
Eu quero, em primeira mão, cumprimentar o Executivo Municipal por essa atitude de grande valia, entendendo a importância que é o serviço prestado pela APAE na cidade de Anápolis. A grande contribuição que a APAE dá para a cidade de Anápolis, e nós observamos aí na imprensa, algum tempo atrás, alguns rumores de questões envolvendo a APAE, que a gente vê que o Executivo Municipal está dando a sua parcela de contribuição no fortalecimento do trabalho da APAE. Como eu disse, entendendo a grande importância que é a APAE para a cidade de Anápolis. Ao mesmo tempo, pedir aos administradores hoje do APAE que se esforcem, que não se dispensem energias para, no sentido de estar entendendo o quanto que o município tem contribuído com a sobrevivência da APAE. A APAE, hoje de Anápolis, ainda é uma referência no atendimento dessas crianças especiais. E nós não podemos perder, vereador Frevodaí, esse título de referência da APAE em Anápolis. E aí a gente fica feliz quando vê o município dando a sua contribuição de forma esplendorosa, e isso nos dignifica muito. E a Câmara Municipal, por sua vez, ao aprovar esse projeto, ela também demonstra a sua responsabilidade com essas crianças, com essas pessoas especiais que têm o atendimento da APAE na cidade de Aná. Portanto, fica aqui os meus cumprimentos ao prefeito e desejar vitórias e grandes conquistas para a APAE e seus administradores desse ano de 2016. Muito obrigado.
Também na discussão, a professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. É sabido e conhecido de todos os anapolinos o excelente trabalho desenvolvido pela APAE, Associação de Pais e Mestres, amigos de excepcionais, né, APAE. E vem desenvolvendo um trabalho de excelência. E para que ela desenvolva esse trabalho de excelência, tem também um convênio firmado com a Prefeitura Municipal, o convênio 3.124, de 2005. E agora fez-se necessário fazer algumas adequações. E o prefeito João Gomes, sensível que é o atendimento aos excepcionais, está ampliando o número de ônibus, eram 2, agora passam a ser 3 ônibus, não só o ônibus, mas o motorista. E vale ressaltar que esses ônibus concedidos à APAE, eles têm toda uma logística adequada à pessoa com deficiência e, por certo, vai atender ainda mais aqueles alunos, atender ali a escola Maria Montessori. Então, nós temos só que parabenizar o prefeito João Gomes, cumprimentar os dirigentes da APAE pelo trabalho que vem sendo executado, apesar das dificuldades no atendimento aos excepcionais, e sem dúvida nenhuma tivemos a honra de relatar o projeto, somos favoráveis, assim como todos da comissão manifestaram-se favoravelmente. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado também, professor Geli. Com a palavra também na discussão, pastor Vilmar Silvestre, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Nós lembramos, claro, que passou por esta casa, acredito que há cerca de um ano e pouco, a prefeitura passando uma ambulância para também a APAE. E naquele momento da entrega daquela viatura, foi uma emoção da direção que ali estava presente. E mais uma vez, o nosso prefeito, com o coração realmente grande, entendendo que a prefeitura deve estar de mãos estendidas a uma entidade tão, tão respeitosa, que presta um trabalho tão importante na nossa cidade, concedendo este ônibus como motorista. Então eu quero também parabenizar o nosso prefeito e dizer que atitudes como essa, toda a casa, né, todos nós devemos aplaudir. Obrigado, devolvo a palavra.
Também na discussão, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, só para dizer a importância dessas instituições que prestam qualquer tipo de trabalho social. Imagine se o Poder Executivo, tanto municipal como estadual e federal, não tivesse o apoio dessas instituições ou o trabalho dessas instituições. Com certeza seria uma lástima, porque de fato faz um bom trabalho, né, no particular ou dentro de determinados setores, e que talvez o Poder Executivo não teria condição de fazer nunca tão bem quanto essas instituições fazem. Então, as igrejas, as associações, e aqui no caso a APAE, elas prestam um trabalho assim, relevante demais, muito relevante, no sentido de estar ajudando o Poder Público a também prestar um trabalho social de grande importância para todas as famílias. E quando se trata de pessoas especiais, muito mais. As famílias que têm os seus entes ali naquela instituição, da APAE, sabem e agradecem constantemente, diariamente, aquela instituição pelo trabalho que desenvolve, né, aos seus filhos, e certamente está contribuindo, ajudando também a melhorar a nossa sociedade. Quando o prefeito manda esse projeto para esta casa, melhorando um pouco mais aquilo que ele já faz, só tem que parabenizar, nós só temos que aqui aplaudir a atitude do prefeito, exatamente porque está melhorando essa instituição, dando condição para que essa instituição continue prestando um serviço bom como ela vem prestando. E sem falar que a APAE, ela já foi referência e continua sendo em vários setores, mas não só na questão da escola, de estar trabalhando com os excepcionais ou com as pessoas com deficiência, ou pessoas especiais, mas também desenvolve outros trabalhos na questão da audição, na questão do teste do pezinho. São vários outros trabalhos que vêm sendo prestados. Então, talvez isso seja o mínimo necessário que o prefeito poderia estar apresentando, ajudando essa instituição. Então, sou favorável ao projeto e parabenizar o prefeito por essa atitude de estar ajudando a APAE.
Muito bem. Projeto ainda em discussão. A vereadora Miriam Garcia.
É bem rápido. Senhor presidente, eu acho que esse projeto da APAE, como já falou bem os outros vereadores que me antecederam, né? Todos, Jackson, Geli, Frei Valdaí, Pastor Vilmar e todos os vereadores. Foi uma das motivações para que estivéssemos aqui nesta manhã. O reconhecimento nosso pelo trabalho desempenhado pela APAE, o reconhecimento da necessidade de crescimento de atendimento. Hoje a APAE, se ela tivesse a capacidade de atender o dobro de alunos, com certeza ainda estaria cheio lá, os seus quadros. Né? Então, a necessidade de crescimento, essa ajuda, meus parabéns ao prefeito municipal por essa ajuda, é extremamente necessária. E um dos outros projetos, por estarmos aqui também hoje, é o que nós falamos também da Bolsa Cultura, que é importantíssimo outro projeto que vamos votar. Mas nós, os meus parabéns, né, por esse trabalho desempenhado no ano 2015, por todos aqueles professores, todos que fazem parte do quadro de servidores da APAE, e a vontade, o meu desejo, que a APAE possa crescer cada dia mais. Nós temos notícia que em alguns lugares do país ela tem quase fechado as portas. E nós acreditamos que com a ajuda da Prefeitura Municipal, com a Câmara Municipal junto à APAE, isso aqui nunca vai acontecer na nossa cidade, mas sim dobrar de tamanho. Obrigada, presidente.
Presidente, discutindo.
Pedro Mariano, nas discussões.
Presidente, a gente também deixa de notar. Parabenizar o prefeito, o antigo prefeito Antônio Gomide, os outros que antecederam e hoje o João Gomes, né? Porque essa parceria, o município tem a APAE, coloca a APAE, o líder, o prefeito, uma das melhores do país. Olha que nós é um país, continente, né, meu tio? Mais de 5.600 municípios. E a APAE, a Ana Paulina, ela é uma das destaques, uma das melhores, né, referências, né? Mas é porque volta a essa parceria e sempre a Câmara nunca frutou também tudo que vem, que envolve, que o prefeito manda de interesse da APAE, como diz, é a mesma coisa de trocar um pneu carro de Fórmula 1 referente à APAE aqui. Passa sim rápido, porque o trabalho a gente vê no dia a dia desenvolvendo na cidade para essas crianças que muito necessitam, né, Miriam? Muito não tem um carinho em casa, mas na APAE se encontra aquele apoio, muitas vezes do carinho, da discriminação dos parentes, mas lá é atendido como, né, uns príncipes e rainha, né, princesa, né. Então, parabéns à APAE e parabéns ao prefeito dando essa continuidade a benefício da APAE da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Também na discussão da propositura, vereador Paulo de Lima.
Presidente, igual Pedro Mariano falou, Miriam falou e todos os outros vereadores, Frei Valdair, importância do teste do pezinho há muitos anos pela APAE, né? Na época do então ministro da Saúde, Henrique Santilli, trouxe para Anápolis, principalmente para a APAE, o teste do pezinho, que ele é feito em referência em todo o Brasil. Então, são mais de, às vezes, até mais de 200 testes por mês lá naquela entidade. Então, parabéns ao prefeito João Gomes, né, por mais essa ajuda, e a gente sabe do merecimento que a APAE precisa ter e a compreensão de todos nós vereadores. E com certeza todos os vereadores estarão sempre ao lado da APAE. Obrigado, presidente.
Projeto ainda em discussão. As discussões estão encerradas. O projeto está em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto que altera a Lei 3.124, que amplia o convênio da Prefeitura com a APAE, está aprovado.
Em primeira votação.
Em primeira votação.
Processo de número 188/2015 do Prefeito Municipal, que redita a Lei número 2.795, de 26 de novembro de 2001, que cria a Bolsa de Publicações, e a Lei número 3.644, de 21 de novembro de 2012, que institui a Bolsa Cultura no município de Anápolis. Processo em primeira votação.
Projeto Executivo está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão da propositura, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, mais uma vez, nós temos que parabenizar, né, o prefeito municipal, o prefeito João Gomes, o secretário de Cultura, pela grandiosidade dos eventos culturais e o incentivo à cultura que vem sendo realizada aqui na cidade de Anápolis. Nós temos visto aí a quantidade de livros, a quantidade de escritores que estão sendo aí valorizados com a publicação de seus livros, e livros de excelente qualidade que são publicados em parceria e sendo aí totalmente, né, financiados pelo poder público municipal, no sentido de apoiar esses escritores, esses autores. E, além do mais, a Bolsa Cultura, que nós estamos incentivando aí os jovens na orquestra, a orquestra de violeiros, a cultura por meio das pessoas aí que estão no teatro, na dança, o corpo de baile e tantos outros que tem na nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, nós temos que incentivar esses jovens, dar a eles condições para que eles possam participar dos ensaios, para que eles possam ter acesso à cultura, porque a cultura, ela traz transformação social, ela traz ocupação a esses jovens e a essas pessoas que lidam com a cultura, no sentido não só de entretenimento, mas de trazer maior qualidade de vida às pessoas. Nós vemos aí no final do ano a quantidade de eventos culturais que aconteceram aí nas festividades do Natal de Luz. E nós temos que, sem dúvida nenhuma, parabenizar e incentivar essas pessoas e poder, de todas as formas, estar aí auxiliando-os para que eles se dediquem exclusivamente à cultura, exclusivamente ao exercício, ao desenvolvimento e à divulgação da cultura no nosso município. Então, nós temos que parabenizar mais uma vez, somos favoráveis ao projeto e consideramos, assim, queremos dar os nossos aplausos ao prefeito João Gomes e à Secretaria de Cultura pelo acompanhamento e por tudo que é feito pela cultura no nosso município. E ainda mais, nós temos um conselho que acompanha a aplicação dessas verbas que são destinadas. É um conselho muito sério, que trabalha de forma muito dinâmica e que trabalha de forma muito transparente. É isso que dá ao nosso município o título de um município totalmente transparente com as contas públicas. Parabéns ao prefeito, parabéns à cultura.
Discutindo.
Também na discussão, o vereador Jackson Charles.
Também, mais uma vez, eu quero cumprimentar e dizer, presidente, que a gente fala muito e usa como exemplo um juiz de futebol. O grande juiz de futebol, o bom juiz de futebol, é aquele que acaba o jogo e a torcida não viu ele apitar o jogo. Ele se torna o melhor juiz dentre todos os juízes. Eu quero fazer essa referência aqui ao secretário Augusto César, que aqui nessa Casa de Leis, por exemplo, ele só é lembrado, diga-se passagem, por elogios. E isso nos orgulha muito. E também com proposituras voltadas efetivamente à motivação, à valorização da cultura napolina. Eu digo isso porque eu tenho o orgulho de dizer que, enquanto diretor de turismo da Prefeitura Municipal, eu aprovei uma emenda, se não me engano, do deputado Sandro Mabel, para a construção do Centro Literário Dona Loló. Né? E lamento muito a Dona Loló não estar aqui presente ainda entre nós para ver esse avanço da cultura. Dona Loló foi uma baluarte na cultura e na literatura napolina, né? Merecedora de todos os nossos reconhecimentos. E a gente fica feliz, né, de saber que a velha guarda e agora a nova guarda tem se preocupado e investido na cultura. E a cultura, o setor cultural, a cultura como um todo, tem sido referência para Anápolis em âmbito nacional, né? Tem levado o nome de Anápolis em âmbito nacional. Por esse motivo, eu tenho a maior satisfação de também estar não só cumprimentando a administração municipal, mas também votando favorável a esse belíssimo projeto que, com certeza, em muito vai, presidente, contribuir para a sociedade anapolina no que diz respeito à nossa cultura. Devolvo a palavra.
Também na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu também gostaria de registrar
nós reconhecemos sim a política de cultura do município de Anápolis. A ampliação e o incentivo aos artistas, e aí não poderia ser diferente, reconhecer importante ferramenta para a motivação destes, essa bolsa criada na gestão do então prefeito Antônio Roberto e agora com certeza ampliada pelo prefeito João Gomes. Ainda hoje eu conversei com um dos contemplados violeiros, e ele me dizia da importância dessa bolsa para que eles possam estimular a sua atividade ali e garantir mesmo uma ajuda para manter aí o incentivo a essa cultura e a essa atividade. Portanto, se é uma área que realmente faz jus ao reconhecimento e reconhecer realmente o trabalho prestado pelo secretário e pela administração, é também a área da cultura municipal. A exemplo do que nós reconhecemos aí na questão do esporte, né, e inovada aí durante esses últimos 5 anos aí, com certeza. Então, oportuno a nossa presença aqui para aprovar esse projeto, a exemplo do que foi registrado aí pelos colegas no que diz respeito ao convênio da APAE, que é uma entidade séria, que realmente merece o incentivo e merece o respaldo do Poder Público Municipal. Nós, sem dúvida, não poderíamos nos furtar de comparecer aqui no fim dado o exercício para aprovar essas importantes alterações legais que permitirão a continuidade do serviço e, sem dúvida, a ampliação da qualidade do serviço prestado pela cultura e também no tocante à questão do convênio da APAE, a relevante serviço prestado à sociedade anapolina. Eu vou a palavra.
Também na discussão, vereador Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de manifestar aqui a nossa alegria e também parabenizar o Augusto e o prefeito por essa iniciativa. E gostaria de fazer isso usando o nome de uma pessoa que é um escritor, que tem sido honrado, às vezes na nossa cidade não tanto, mas na sua cidade, que é Jesúpolis, que é o nosso amigo Tonhão, um escritor, um grande escritor, na praça principal da cidade de Jesúpolis. Várias placas que foram colocadas em homenagem a ele, trazendo ali as suas poesias. Estivemos lá, eu, Jean, o vereador Vespa, em uma homenagem que ele recebeu. Então, em nome do Tonhão, quero parabenizar o prefeito e também o Augusto por essa iniciativa, que com certeza, em nome do Tonhão, estarão contribuindo com todos os escritores da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
A propositura continua em discussão. As discussões estão encerradas. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo em primeira votação, de autoria do ex-prefeito Antônio Roberto Gomide, que trata dos autos das contas do governo de responsabilidade do senhor Antônio Roberto Antônio Gomide, ex-prefeito municipal de Anápolis, no exercício financeiro de 2013.
A propositura está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo também. A discussão, vereador Pedro Mariano. Discutindo. Depois Jean Carlos e posteriormente Jackson Charles, professora Geli. Pedro Mariano, com a palavra, Pedro.
Sim, obrigado, presidente. Na comissão mista, fui nomeado pelo então presidente na comissão, o vereador Hamilton Batista Filho. Eu fui o relator. Eu usei o lado técnico do TCM, que foi analisada a conta do ex-prefeito Antônio Gomide. Também fui nas comissões de CJ também, vi o lado técnico. Fui nas comissões de orçamento e finanças, vi o lado técnico lá nas discussões. Então, eu fiz, são 3 relatos, tudo no mesmo jeito, no lado técnico, né, com ressalvo. E aí, também, na comissão mista, como relator, eu também fui a favor pela aprovação, com um ponto de observação, ressalvo as contas, 2013, de Antônio Gomide Roberto. Então, eu agradeço também à comissão que acompanhou o meu relato, e agora aqui no plenário também, eu antecipo, sou a favor do relato que eu fiz na comissão mista. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Também na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. É, sem dúvida é importante o acompanhamento das contas públicas e aqui, auxiliados pelo órgão de controle externo, Tribunal de Contas dos municípios, nós temos em mãos um relatório com todas as especificidades legais exigidas para o cumprimento legal das contas públicas. E aqui nós podemos observar, sobretudo nas despesas constitucionais, na aplicação do ensino, que em 2013 nós tivemos um índice de 26,96. Que na aplicação da saúde nós tivemos um índice também superior ao exigido por lei, de 19,18%. Também com referência aos gastos de pessoal, percebe-se que foi respeitado o limite máximo, que é de 54%, ficou em 52,62%. Ou seja, em resumo, o Tribunal de Contas manifestou-se favorável às contas no tocante ao cumprimento da peça orçamentária e às exigências constitucionais, sendo apontada apenas ressalvas com relação à apresentação intempestiva de documentos e à falta de apresentação de detalhamento via layout nos módulos do anexo 4 do balanço da instrução normativa do TCM. Isso aqui, infelizmente, a maioria dos gestores, vereadora Dinamés, são sujeitos, porque é uma peça muito técnica que muitas vezes enviada por meio magnético tem inconsistências e realmente não fere de forma relevante qualquer situação de prestação de contas. Tanto é que o tribunal manifestou-se pela aprovação das contas e apenas com essa ressalva de caráter formal, assim como um outro prefeito poderá vir a ter, vereador Frei Valdaí. Portanto, nós acompanhamos aí a peça técnica do Tribunal de Contas, que sem dúvida é bem consistente e vai de encontro aqui com o que nós também pudemos constatar. Portanto, vale registrar a lisura das contas do Poder Executivo e essa casa certamente se desincumbe de uma obrigação legal, que é averiguar as contas do Balanço Geral 2013. Devolvo a palavra.
Também na discussão, vereador Jackson Charles.
Quero apenas aproveitar a oportunidade para cumprimentar e parabenizar o belo trabalho feito pelo prefeito Gomide diante da frente da Prefeitura Municipal. A Câmara aqui está cumprindo com uma determinação da lei, até porque contas quem aprova ou reprova, na verdade, é a Câmara Municipal do prefeito e não tribunal. O tribunal não passa de um órgão consultivo da Câmara e assessoramento para que nós possamos acatar ou não os posicionamentos feitos pelo tribunal. Mas que também o tribunal, nas questões técnicas, pôde observar a lisura das contas do prefeito Gomide, a quem todos nós, anapolinos, devemos pelo belo trabalho feito na cidade de Anápolis. Nós estamos aqui na Câmara, inclusive, com muita satisfação e muita tranquilidade e transparência, fazendo a aprovação dessas contas, até porque foi, inclusive, recomendada pelo tribunal, com apenas alguns detalhes técnicos de rubricas, mas que não há nenhum problema com relação à lisura, à honestidade da administração feita pelo prefeito Antônio Roberto Gomide, a quem eu quero aqui render os meus cumprimentos. Devo a palavra.
Também na discussão, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Sem dúvida nenhuma, nós temos que exaltar o excelente trabalho desenvolvido pelo prefeito Antônio Gomide, enquanto prefeito na cidade. E quero exaltar aqui, obviamente, exaltando a saúde que foi gasta aí quase 5% a mais do teto mínimo estabelecido para o município, que é de 15%, e gastou quase 20% em termos de saúde, mas também da educação, que tem um teto de 25% e ele gastou mais quase 2% em relação à educação. Vale ressaltar que merenda escolar, que sempre foi de muita qualidade no nosso município, não consta nesses índices aqui. Então, mostra o empenho e o envolvimento dessa administração com a saúde e a educação no nosso município, e vale ressaltar aqui uma educação de qualidade que vem sendo desenvolvido. E esse projeto, as contas do prefeito, como disse o vereador Jackson, são aprovadas pela Câmara Municipal. E nós temos a honra de aprovar, baseando no parecer do tribunal, que é esse órgão auxiliar externo, um órgão consultivo, e que deu um parecer totalmente favorável, com algumas ressalvas técnicas, que são técnicas, são assuntos técnicos que são facilmente, estabelecidos. Então, nós queremos parabenizar o prefeito e dizer que nós temos a honra de aprovar umas contas com essa aplicação, tanto na saúde quanto na educação, aplicações acima do índice que é exigido por lei e que foram aplicadas no nosso município. Então, sem dúvida nenhuma, nossos cumprimentos a essa administração pelo respeito que é dado ao cidadão napolino. É o cidadão napolino acima de qualquer coisa, é o respeito às pessoas, é o respeito ao cidadão, aquele que reside, às pessoas e não às máquinas da nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Também na discussão da propositura, vereadora Miriam Garcia.
Obrigada, presidente. Presidente, sobre a análise, eu até fiz um voto em separado, mas eu gostaria de explicar que é com alegria que a gente vê as contas do prefeito. Foi aprovado com ressalvas, mas a ressalva, independente do meu partido político ser de oposição ao partido do ex-prefeito, não é um julgamento político. Foi aprovado com ressalva, mas a ressalva era pequena, e eu me alegro. Eu me alegro quando eu vejo contas de nossos ex-prefeitos sendo aprovadas. Quer dizer que teve uma administração séria, fez uma boa gestão, né? E está com as contas aprovadas. A minha única ressalva foi por uma multa de valor muito pequeno também, apresentado, que eu gostaria de ter visto a cópia do pagamento da multa, que eu tenho certeza que foi paga, era R$500, e num orçamento de cento e tantos milhões. Eu não sou incoerente a esse ponto, falar que houve erro. Então, quando eu fiz o voto em separado, foi para obtenção da cópia do pagamento dessa multa, que eu sei que é imputada pelo tribunal, que é paga no tribunal, que não faz parte da nossa gestão. Tive algumas críticas quando falaram da aprovação com ressalva. Essa Câmara não aprova com ressalva. Ou essa Câmara aprova, ou ela não aprova. Ou é sim, ou é não. Nós não temos aprovação com ressalva aqui nessa casa de leis. Então, a assessoria legislativa colocou a aprovação com ressalva. Essa não é o meu ponto. Ou você vai dizer sim, ou você vai dizer não. Não existe com ressalva. Mas, independente disso, nós vamos estar votando daqui um pouco. Então, quero deixar bem claro que o meu posicionamento, eu nem coloquei como crítica, foi a respeito da cópia dessa multa apenas. Porque todos os outros pontos apresentados, o tribunal já deu por satisfeita a documentação enviada. E eu me alegro, independente de partido, eu me alegro com isso, que é difícil nós termos algum problema. Nós passamos por balancetes negados dos prefeitos anteriores. Olha, e foi sofrido. Foi sofrida a votação, eles acham que a gente quer punir, quer isso, quer aquilo, e na verdade é a função. Não gostei de ter passado por aqueles momentos de contas negadas de ex-prefeitos. É muito difícil, viu, Frei Valdaí, quando nós estamos julgando contas negadas. O que não é este caso. O que não é este caso. Nós julgamos, foi de outros ex-prefeitos. Não é o caso do ex-prefeito Antônio Roberto. Então, a minha colocação nas comissões foi só essa. Eu gosto de deixar bem claro todas as coisas. Meus parabéns por ter feito uma boa gestão, né? Tá finalizando agora com a aprovação das contas. E o TCM, o Tribunal de Contas, ele não existe mais em todos os estados do Brasil. Eu não sei em quantos estados existem agora. 4 a 6 estados que existe o tribunal, porque é um órgão de assessoramento, né? E muitas vezes nós colocamos ele como órgão de julgamento. Ele é de assessoramento. Então, aí vai a responsabilidade nossa de vereadores. Aprovar as contas com os pareceres do TCM, com a análise financeira contábil do TCM, né? Você vai analisar se você concorda ou não. A responsabilidade é da Câmara Municipal de cada local. Obrigada, presidente.
Questão de ordem, presidente.
Vereador Jackson Charles, questão de ordem, por gentileza.
Gente, eu discuti, a vereadora Mira fez uma excelente explanação, o vereador Jean, me parece que fez também. Só que nós temos que chamar a atenção que isso aqui trata de um decreto, um projeto de decreto legislativo, e nós precisamos, para aprovar o projeto, um quórum qualificado de 16 votos. Nós temos hoje na sessão apenas, no presente do plenário, 12 e 13 vereadores na Câmara. Então, infelizmente, não será possível nós votarmos esse projeto no dia de hoje. Então, recomendo a retirada do projeto para a próxima sessão. Questão de ordem.
Muito bem, não tínhamos dúvida que seria aprovado, mas infelizmente, por falta de quórum qualificado, que seriam 16 vereadores, no momento não temos como votar esse projeto. Então, ele vai ser retirado de pauta. Por gentileza, vereador Ederson. Mais algum projeto na pauta?
Os projetos que foram inclusos, votação em plenário. O primeiro é o processo número 196, de autoria do prefeito municipal, que é o projeto de lei complementar que altera, compatibiliza e faz adequação ao plano plurianual para o período 2014 a 2017. E a lei complementar número 310, de 6 de novembro de 2013, lei complementar número 324, de 23 de dezembro de 2014, e dá outras providências. A comissão mista, favorável ao projeto.
Com parecer favorável das comissões, a alteração, a compatibilização do plano plurianual está em discussão. A propositura continua em discussão. Lembrando que para a lei complementar nós precisamos de 12 votos. Quórum é suficiente no momento.
Só para tirar uma dúvida do vereador, esse projeto que está em pauta agora, ele não necessita do quórum qualificado. Então, 12 votos favoráveis aprovam o projeto. O anterior é um projeto de decreto legislativo que exige a necessidade de quórum qualificado, são 16 votos.
Esse também necessita da maioria absoluta dos vereadores. O projeto continua em discussão. As discussões estão encerradas, está em votação, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Ainda em primeira votação, processo de número 197/2015, projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal que altera, compatibiliza e faz adequação à Lei Complementar 333, de 29 de junho de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2016, da outras providências.
Escutando.
Também projeto de lei complementar está em discussão. Escutando. Na discussão, vereador Jean Carlos.
Esse exemplo do anterior, eu deixei para discutir apenas desse. Nós acabamos de aprovar o balanço do exercício 2013. E um dos critérios avaliados, inclusive pelo Tribunal de Contas, na sua análise técnica, é essa compatibilidade das leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Portanto, este ajuste apresentado pelo prefeito é imprescindível para garantir efetivamente a aprovação orçamentária e, logicamente, por consequência, das contas posteriormente. Então, é uma questão meramente técnica e que deve ser observada pela gestão municipal. Portanto, fomos favoráveis nas comissões, certamente seremos favoráveis aqui também em plenário. Devolvo a palavra.
Lembrando aos nossos ouvintes que isso não chega a ser assim muito uma exceção, porque principalmente o PPA, o Plano Plurianual, ele é feito para 4 anos. E alguma divergência pode ocorrer e normalmente ocorre. Então é uma adequação natural. Continua em discussão. As discussões estão encerradas. O projeto está em votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado. Sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão extraordinária e marcamos outra para daqui a 5 minutos. A todos, para início dessa nossa sessão extraordinária dessa segunda-feira, solicito ao vereador Gley Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Vespa, vereador Paulo de Lima, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dinamélia, vereadora Miriam Garcia, vereador Frei Valdaí, vereador Jackson Chares, vereador Lizeza Jaborges, vereador Ederson Lopes, vereador Gleibo Martins, quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaramos iniciada a presente sessão. E solicito ao vereador Jackson Chares que faça a leitura do texto bíblico.
Caríssimos, a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos é esta: Deus é a luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, não andamos nas trevas, estamos mentindo e não nos guiamos pela verdade. Mas se andamos na luz, como ele esta luz, está na luz, então estamos em comunhão com uns com os outros. E o sangue do seu Filho, Jesus, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos e a verdade não está dentro de nós. Se reconhecermos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a culpa. 1 João 5 a 9.
Sem pauta para o pequeno expediente, passando direto para a ordem do dia e para o cumprimento das questões regimentais, solicito novamente, desta vez feita ao vereador Gley Martins, que faça a aferição de quórum.
Vereador Vespa, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Pedro Mariano, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereadora professora Geli, vereadora Miriam Garcia, vereador Frei Valdaí, vereador Jackson Charles, vereador Lizeza Borges, vereador Ederson Lopes, vereadora doutora Dinamélia, vereador Gleibo Martins. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia. E solicito ao vereador Ederson Lopes que faça leitura dos projetos que estão na pauta no dia de hoje.
Processo em primeira votação, de autoria do prefeito municipal. Processo em segunda votação, de autoria do prefeito municipal, que o processo número 186/2015, que altera a lei 3.124, de 18 de abril de 2005, convênio com a APAE. Processo em segunda votação.
Em segunda votação, a lei que altera a lei 3.124, de 18 de abril, está em discussão. As discussões estão encerradas. Lembrando aos nobres pares que esse é aquele que amplia o convênio com a APAE. O processo está em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo também em segunda votação, de autoria do prefeito municipal, processo número 188, que reedita a lei número 2.795, de 26 de novembro de 2001, que cria a Bolsa de Publicações, e a lei número 3.644, de 21 de novembro de 2012, que institui a Bolsa Cultura no município de Anápolis. Em segunda votação.
Projeto em segunda votação, que amplia, coloca e cria Bolsa Publicação e o Bolsa Cultura, está em discussão. As discussões estão encerradas, o processo está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda votação.
Processo também em segunda votação, de autoria do prefeito municipal, processo número 196/2015, que altera, compatibiliza e faz adequação ao plano plurianual para o período 2014 a 2017. E a lei complementar número 310, 6 de novembro de 2013, lei complementar número 324, de 23 de dezembro de 2014, e dá outras providências. Processo em segunda votação, senhor presidente.
Processo em segunda votação. Está em discussão. As discussões estão encerradas. Processo em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo em segunda votação, de autoria do prefeito municipal, processo número 197/2015, que altera, compatibiliza e faz adequação à Lei Complementar 333, 29 de junho de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias para exercício 2016, dá outras providências.
Processo está em discussão. As discussões estão encerradas. O processo está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado. Mais algum assunto na pauta, vereador Ederson Lopes?
Senhor presidente, a questão é, questionando o regimento, com relação às aprovação do parecer referente aos autos das contas do prefeito, ex-prefeito Antônio Roberto Gomide, no artigo 195, no parágrafo 5º, diz assim: procede-se obrigatoriamente a votação nominal, e aí cita a, com relação a julgamento das contas do município. Então é um documento, não, o parecer das contas do município não é um decreto legislativo, é um documento. Julgamento das contas, parecer das contas do município. E como ela foi aprovada pelo tribunal, eu entendo que é votação, em primeira e única votação, simples da maioria do plenário. Aí eu quero deixar esse questionamento, porque não é um decreto legislativo, pelo meu entendimento, pelo que eu vi aqui no regimento.
A assessoria legislativa recomendou voto qualificado, quórum qualificado. Acho que amanhã presidente, teremos outra.
Presidente, eu acho que não altera em nada a aprovação da conta hoje, daqui um mês, não vai prejudicar nem o ex-prefeito, não prejudica. Isso aí já está feito, é só uma votação. Acho que o quórum qualificado nós podemos aguardar, porque não vai haver nenhum tipo de prejuízo se a votação for hoje, amanhã, fevereiro ou março, não existe prejuízo.
Alteraria de forma intempestiva, aí sim alteraria.
Vamos acatar o parecer da assessoria legislativa e suspender a votação desse projeto. Mais algum assunto?
Pauta encerrada.
Sem mais nada a tratar, encerramos a presente sessão e fica marcada outra para amanhã às 10 horas para esgotamento da pauta. Às 10 horas da manhã, nessa terça-feira, dia 29. 10 horas.
15 horas, presidente.
Pedro Mariano, amanhã às 10 horas, 15 horas?
Eu vou.